Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia aos ouvintes da Uniju FM 106.9. Manhã de sábado, 6 de junho. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, a gente conversa com o presidente do Coreg Fronteira Noroeste, Pedro Luiz Bittenbender. Você fica agora com as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
Notícias da semana.
A taxa de desemprego no Brasil subiu para 8% no trimestre encerrado em abril deste ano. O índice é superior ao observado no trimestre encerrado em janeiro deste ano, 6,8%, e no trimestre encerrado em abril do ano passado, 7,1%. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o IBGE, haviam 8 milhões de desocupados no país no trimestre encerrado em abril deste ano, ou seja, um aumento de 18,7% em relação aos 6,8 milhões de desempregados no trimestre encerrado em janeiro deste ano.
Boletim Rádio Web.
A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que regulamenta os direitos de empregados domésticos. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira com dois vetos. Um que exclui a violação da intimidade do empregador ou da família como motivo para demissão por justa causa. E o outro que impede a extensão de horas do regime dos domésticos aos vigilantes. A proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC das Domésticas, foi promulgada em 2013 pelo Congresso Nacional, mas sete direitos ainda precisavam da regulamentação para terem validade. O procurador do Trabalho e coordenador nacional de combate às fraudes nas relações trabalhistas, José de Lima Ramos, afirma que a ampliação dos direitos é importante para garantir igualdade.
Você tem aí uma emenda constitucional 72, que passa a dar uma redação do artigo 7º da Constituição Federal, parágrafo único, assegurando a categoria dos trabalhadores domésticos aquelas parcelas de direito do trabalho que não tinha. No momento em que você iguala todos, não apenas de uma forma utópica, né, como se tinha antigamente, mas de uma forma efetiva, você garante sim a dignidade do trabalhador.
Foram regulamentados o adicional noturno, seguro-desemprego, salário-família, auxílio-creche e pré-escola, seguro contra acidentes de trabalho, indenização em caso de despedida sem justa causa e obrigatoriedade do recolhimento do FGTS por parte do empregador. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Mantovan.
Notícias da semana.
Em virtude da confirmação de atrasos nos repasses estaduais para os municípios, a FAMURS divulga a nota oficial da entidade. No documento, assinado pelo presidente César Menegás, a federação afirma que transferir responsabilidades do governo para os municípios não resolve. Segundo a nota, a FAMURS já procurou o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, para debater alternativas à medida que não comprometem a execução de serviços essenciais nas áreas de saúde e educação. Na nota oficial da FAMURS, ela se manifesta com preocupação ao atraso nos repasses estaduais para os municípios. A federação entende que a solução para os problemas do estado não está no caixa das prefeituras. Transferir responsabilidades do governo para os municípios não resolve. Já estão sendo enfrentados problemas reconhecidos na situação de crise. Há um amplo diálogo para evitar que sejam afetados os serviços essenciais. A FAMURS já solicitou na última sexta-feira, 29 de maio, uma agenda com o secretário Feltz para encontrar alternativas que não prejudiquem as áreas de saúde e educação. Ressaltando, por fim, que a entidade compreende a conjuntura financeira do estado. Ficou alerta de que é na porta do prefeito que o cidadão cobra atendimento às demandas da população.
Boletim Rádio Web.
A Secretaria da Saúde do Estado anunciou nesta segunda-feira indicadores e projetos prioritários para atender ao Acordo de Resultados 2015, proposta do governo gaúcho para reduzir despesas. Entre as medidas está a redução em 50% dos leitos em hospitais de pequeno porte até o fim do ano e a abertura de novas vagas em instituições que atendem alta complexidade. O secretário João Gabardo admitiu que o fechamento das vagas vai atingir hospitais de municípios pequenos, mas garante que a decisão não vai prejudicar a população.
Estamos aumentando os leitos nas unidades que tenham uma capacidade melhor de resolução, nós vamos oferecendo essas vagas para os municípios. Os municípios que quiserem participar e ter essas vagas garantidas nessas unidades, eles vão ter que combinar e acordar com a Secretaria de Saúde de gradativamente substituir esses leitos dos hospitais de pequeno porte.
O segundo projeto prioritário é o Disque Saúde, um telefone 0800 para que médicos da atenção básica façam consulta com especialistas, sem a necessidade de encaminhamento do paciente.
Ele vai possibilitar que o profissional da atenção básica tenha um apoio de um especialista para fazer melhor diagnóstico, para fazer melhor tratamento e para fazer melhor acompanhamento.
De acordo com a secretaria, o projeto já está funcionando há cerca de 6 meses e os resultados mostram redução de 70% na necessidade de encaminhamento de doentes a especialistas. A projeção do Estado é de que até o fim do ano sejam criados 3 mil novos leitos em hospitais de alta complexidade, com redução do mesmo número em hospitais menores. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
Hoje conversamos com o presidente do Cored Fronteira Noroeste, Pedro Luiz Bittenbender. Cored que abrange 20 municípios, onde o presidente é coordenador da região Funcional 4, que abrange o Noroeste Colonial, Missões e Celeiro.
Os conselhos regionais de desenvolvimento, que já têm na sua trajetória 24 anos de atuação, vêm, à luz dos seus objetivos e da sua missão, contribuindo com o desenvolvimento das regiões de forma participativa, visando enfrentar as desigualdades regionais no estado do Rio Grande do Sul. Os 28 COREDs, que são articulados pelo Fórum Estadual dos COREDs, têm uma representação que combina os interesses públicos, os interesses privados e os interesses comunitários das respectivas regiões. Por isso, os conselhos regionais se constituem uma referência nacional e internacional como uma dinâmica de enfrentamento dos processos de desenvolvimento, desafiando universidades, desafiando setores produtivos e desafiando também os governos a partir das políticas públicas para fazer frente aos processos de desenvolvimento, garantindo melhores padrões e indicadores de qualidade de vida, de desenvolvimento econômico, social e ambiental para as respectivas regiões. E é neste sentido que o Cored Fronteira Noroeste, que teve a sua diretoria eleita no último mês de março, através de uma qualificada articulação e comprometimento regional, realizou na última semana, em 3 de maio, um seminário reunindo, além da diretoria, representação dos conselhos municipais de desenvolvimento, as coordenações das comissões setoriais, visando a partir disto estabelecer uma pauta de prioridades para o Coré de Fronteira Noroeste para o ano de 2015-2016, alinhados com as prioridades estabelecidas no Plano Estratégico de Desenvolvimento da Região Fronteira Noroeste. Por isso é importante este encontro e as definições que foram tomadas, e isto garantindo a qualificada, não apenas organização regional com projetos, com ações concretas e práticas, garantindo assim também uma qualificada interação estadual juntamente com os demais COREDs na conformação do Fórum dos COREDs do Rio Grande do Sul.
O presidente fala sobre a composição da nova diretoria do Conselho Regional, suas prioridades e trabalhos desenvolvidos.
A diretoria, que é hoje composta por mim na condição de presidente do Cored, representando a Unijuí, Também a vice-presidente, que é a prefeita Vanice de Matos, que representa a Associação dos Municípios da Região e também o Consórcio Público Fronteira Noroeste, o tenente-coronel Vladimir Ribas, que representa os órgãos de Estado na região no contexto da diretoria, e o professor Sandro Ergan, vice-diretor da CETREM, como membro da diretoria na condição de secretário, e tem neste conjunto de prioridades, que em seguida vou relacionar, e que foram reafirmadas pelas lideranças componentes das comissões setoriais, juntamente com a Associação dos Municípios, destacando principalmente os investimentos na produção energética, com a aceleração no processo de investimentos na dinâmica do complexo hidrelétrico Garabi-Panambi. Segundo, o fortalecimento das cadeias produtivas da região, com ênfase à cadeia do leite, à cadeia produtiva de suínos. No leite, que a região hoje representa 60% da produção do leite no estado, e tem na região fronteira noroeste a estrutura produtiva e industrial reconhecida como de maior qualidade no estado do Rio Grande do Sul. A região fronteira noroeste, que na cadeia de suínos, também mantém atualmente o maior frigorífico de abate de suínos do estado do Rio Grande do Sul, e que tem todo um tecido de produtores de suínos que abastecem a indústria. Terceiro, a cadeia produtiva metal-mecânica, a cadeia produtiva dos móveis, que vem conformando inclusive um arranjo produtivo local na dimensão da indústria de móveis e construção civil, inclusive traduzindo isto na próxima Indumóveis, que acontecerá de 11 a 14 de junho. A prioridade na cadeia de confecções, enquanto uma cadeia emergente, juntamente com o fortalecimento também da cadeia extremamente importante para a região, que é a cadeia produtora de grãos, articulado com a cadeia de alimentos no seu todo, e por isto estas prioridades dentro desta dimensão. Uma das prioridades estabelecidas pelo conjunto das comissões setoriais, desafiando o CORED e através do CORED desafiando as universidades e instituições de ensino superior da região, para que efetivamente apresentem um plano de enfrentamento do processo de desenvolvimento regional de forma conjunta e articulada entre as instituições, visando com isto um aumento da qualidade e da competitividade do Noroeste Gaúcho. E nesta dimensão, como representantes que somos, representando a Unijuí, também a CETREM, que possui assento, também a FAOR, também as outras instituições da região, vem discutindo progressivamente isto, inclusive nesta data da última terça-feira, estiveram reunidos na Unijuí, em Santa Rosa, avançando com esta proposta de um projeto regional, não apenas na dimensão da criação de um centro de informações, mas com projetos de estruturação e organização das demandas macro-regionais. Portanto, estas prioridades, juntamente com o tema da sustentabilidade das águas, com a melhoria e qualificação dos serviços públicos na área da educação, saúde e segurança, são os temas que foram priorizados e que são efetivamente as prioridades também da diretoria do CORED, porque o Conselho Regional é um coletivo e que define estas prioridades por este coletivo. E a diretoria é apenas a protagonista líder e que é a portadora destas prioridades. Por isso que entendemos e aqui compartilhamos com todos que nos acompanham que os COREDs do Noroeste Gaúcho, e principalmente o CORED Fronteira Noroeste, é reconhecido pela sua organização e pela sua forma positiva, prática, empreendedora, com o desenvolvimento de projetos que visam a atração de recursos e investimentos na região, possibilitando um desenvolvimento mais harmônico, mais equilibrado e, por isto, dando maior sustentabilidade ao próprio processo de desenvolvimento. E é esta dinâmica que o CORED, juntamente com as instituições partícipes, os 20 municípios, as coordenadorias regionais de governo, as cooperativas, os sindicatos, as ACIs empresários, as indústrias e outros segmentos da comunidade regional organizada, juntamente com os 20 comudes, constitui esta dinâmica positiva em prol do desenvolvimento da região, Laís.
Com certeza, então. A gente pode destacar também essa atuação do Coreia de Fronteira Noroeste nessas áreas setoriais, nesses setores como agricultura, educação, saúde. De que forma, então, há esse desenvolvimento na região funcional 4, presidente?
Esta é uma dinâmica de constante construção, evolução, aprendizagem, e podemos avaliar e concluir que estamos caminhando nesta evolução e talvez caminhando com alguns diferenciais positivos acima da considerada comparação com outras regiões. Principalmente quando regiões, a organização do Coreia se concentra prioritariamente somente na diretoria ou no seu presidente, quando a atuação do Coreia se concentra e praticamente se resume à execução do processo da consulta popular, quando os conselhos regionais em algumas regiões ficam mais atrelados a algumas atividades públicas. Os conselhos regionais têm esta missão de serem um espaço de organização coletiva, empreendedora da região, e por isso que combinam as organizações públicas, o setor produtivo industrial, as universidades e as demais organizações. Por isso, ninguém é tão capaz para ser um especialista em todas as áreas. É nesta dinâmica que o Coreia de Fronteira Noroeste trabalha com as comissões setoriais. Por isso, aqui de público, não apenas agradecemos pela disponibilidade qualificada e ampla participação, mas parabenizamos aos líderes da região, do seu respectivo setor, segmento, empresa, que contribuem com as suas competências na coordenação de setores específicos. No setor público, por exemplo, educação, saúde e segurança, a coordenação é feita pelos próprios órgãos de governo na região. Agora, o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico é coordenado pelas agências de desenvolvimento da região, prioritariamente a Agência de Desenvolvimento de Santa Rosa, a FUNCAP, Agência de Desenvolvimento de 3 de Maio, irmanado com as universidades e instituições de ensino superior, junto com as ACIs, os setores produtivos da região, porque o empreendedorismo, a atividade econômica empresarial, requer uma maior dinâmica, agilidade e capacidade de resposta. Por isto, em todos esses setores, pessoas diretamente vinculadas à área, com ampla capacidade e conhecimento na respectiva área, coordenam as suas respectivas comissões setoriais. Além das quatro já nominadas, temos também a Comissão Setorial das Águas e do Meio Ambiente, a Comissão Setorial do Tema da Infraestrutura, logística principalmente, mas também infraestrutura energética, infraestrutura de comunicação, tem a Comissão Setorial dos Assuntos Municipais e tem a comissão vinculada aos processos de participação da consulta popular. Portanto, são estas as dinâmicas que estão estabelecidas na região e que tem em cada área a sua coordenação e a sua dinâmica própria, ampliando de forma sistêmica e global a sua capacidade de contribuir com o processo de desenvolvimento da região. Por isto, é possível evidenciar que esta região noroeste vem demonstrando indicadores positivos de desenvolvimento, mas que precisamos alcançar ainda outros mais desafiadores, mais acelerados e com a maior competência em termos de competência tecnológica, em termos de conhecimento, em termos de capacidade de gerar soluções para os problemas atuais e futuros. Por isso, parabenizamos a todos que estão engajados e entendemos que este projeto, Gestão Social e Cidadania, na medida em que tematiza não apenas a gestão pública, mas principalmente outras iniciativas como esta que se empreende na região fronteira noroeste, entendemos que está de forma muito qualificada contribuindo com o processo de desenvolvimento econômico, social, ambiental e estabelecendo uma dinâmica de governança inovadora do desenvolvimento territorial do Noroeste Gaúcho. Por isso, parabéns a todos os envolvidos também.
O presidente comenta sobre a Assembleia Estadual que ocorre na próxima semana, envolvendo os 28 corédios.
quando estarão sendo deliberadas decisões estratégicas para todo o estado do Rio Grande do Sul. E uma das decisões estratégicas é pela garantia dos recursos para os investimentos nas regiões priorizadas pela consulta popular, e uma segunda decisão estratégica é a garantia para a realização da consulta popular com vistas ao orçamento de 2016. Temos que ter cuidado e estar muito atento, porque a democracia participativa, pela dinâmica que vem se estabelecendo, pode estar sendo comprometida. E por isso os Coredes, que coordenam no estado há 17 anos o processo de participação cidadã da consulta popular e a participação direta dos cidadãos na prioridade de investimentos no orçamento estadual, precisamos estar acompanhando e muito atentos. Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos.
Este foi o presidente do Corede Fronteira Noroeste, Pedro Luiz Bittenbender. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e apresentação Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui, na Unijuí FM 106.9.